Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 24 de 5 de 2022. Agora, 6 horas e 26 minutos, não? Estamos não, né? Estou um minuto atrasado. Vocês não, vocês já estão aí, ó. Já estavam à espera. Bom dia, Lucas. Bom dia, Yara. Bom dia, Luana. Luciane, Neuza, meu amigo Renzo, excelente. Tá tudo ok com a transmissão? Tá, a Yara já fica com o texto pronto. No que eu pergunto, ela já envia. Tudo ok com a transmissão. Bom dia, Dani. Caramba, Dani, tu tá chique, hein, mulher? Dani tava em Dubai. Como que tá aí, Dani? Já voltou? Eu tava acompanhando os teus stories, tuas fotos. Impressionante. Uma belíssima viagem, não? A Fá de Oliveira, Camila, Neuza está dizendo que o áudio está ótimo. Maravilha, obrigado, Neuza. Muito bom mesmo tê-los por aqui. Amanda, tá. Avisem a todos que o café com o Frank começou, mandem aviãozinho. Eu não sei, mas acho que se mandar aviãozinho durante a live, mesmo que a pessoa não esteja online, né, não esteja aqui no Instagram e não consiga participar da live em tempo real, eu acho que mandando aviãozinho, no momento em que ela abrir o direct dela, vai estar a live, né, por lá, a live que depois vai para o feed, vai ficar salva. Eu acho, não sei, não tenho certeza, né, me ocorreu isso agora. Então, de qualquer forma, aí avisem as pessoas. Certos de que boa parte destas estarão ainda na cama, dormindo. Foi muito bacana, Luiz. Por aqui tudo ok, as crianças, Thaís. Tá tudo ok, Dani. Por aqui tá tudo em ordem. A molecada tá bem, a Maria acabou de acordar, tá mamando. Os outros três continuam na cama dormindo. Tá tudo bem por aqui, Dani. Muito obrigado. Excelente, senhoras e senhores. Eu queria dar continuidade no tema... da metafísica do cotidiano, que nós iniciamos na última terça-feira. Então, na última terça-feira, no Café com Franca, nós começamos a trabalhar aquele tema da metafísica no cotidiano, tá certo? É claro que isso aqui é Café com Franca, né? Mas não é um solilóquios de Franca. Eu não fico aqui, né, sendo um papagaio de Franca. Eu não fico aqui colocando Franca com as palavras de Frankl, me limitando tão somente ao pensamento de Frankl, que é um pensamento, certamente vasto, profundo, né, muito profícuo, e assim por diante, mas aqui é um café com Frankl. E quem toma esse café com Frankl? Quem toma esse café com Frankl, né, sou eu. Então, uma parte é Frankl, outra parte são as minhas reflexões, as minhas contribuições, enfim, a minha forma de enxergar isso tudo, de interpretar, né, aquilo que a mim faz sentido provocá-los, tá bem? Então, algumas questões são de fato pinçadas da teoria de Viktor Frankl. A proposta da metafísica do cotidiano é uma dessas. Ele vai colocar no livro Sobre o Sentido da Vida, né, no último capítulo. Aqui nessa minha edição está lá na página... 125. É evidente que a gente vai, né, extrapolar esse pensamento, né? É claro que nós vamos fazer uma apresentação do tema, não nos atendo única e exclusivamente àquilo que fora posto no texto, na redação, pelo grande Viktor Frankl. Tá bem? Então, só para localizá-los, porque... Enfim, vez ou outra alguém perguntar, mas onde está isso? Eu faço apontamento da página, da obra, falar, mas não é bem isso que ele fala, ou então você trouxe algo novo, o novo e aquilo que ele não fala, é a minha parte, a minha contribuição, tá bem? Como o próprio Viktor Frankl dizia, ele não queria que os logoterapeutas e aqueles que viessem a dar continuidade à sua teoria se tornassem papagaios de pirata, que simplesmente reproduziam a voz do mestre, né, mas que fossem espíritos livres e criativos, né? Então, essa é bem a frase dele, né? Eu acho que ele coloca exatamente nesses termos, né? Não quero papagaios que simplesmente reproduzam a voz do mestre, mas espíritos livres e criativos. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá. Agora, se você quiser saber de fato o pensamento de capa a capa de Viktor Frankl, te convido a fazer a pós-graduação em análise existencial logoterapia frankliana. São 18 meses de um estudo profundo, sistemático, dentro da proposta de Viktor Emil Frankl. Ok? Muito bem, então, uma vez mais, sejam bem-vindos, quase um pouquinho mais aí de 80 pessoas, né, no nosso Café com Frankl, desse dia 24/5. É muito bom, de fato, tê-los por aqui. Eu vejo a assiduidade de vocês, a constância de vocês, o carinho de vocês para com esse programa Café com Frankl. Muitos ficam aí, né, expectantes, aguardando as terças-feiras, já colocam o despertador, já preparam o despertador semanalmente para tocar as terças-feiras aí por volta das 6, 6 e pouco, para conseguirem estar de pé, atentos, aqui no nosso Café com Frankl. Então, obrigado por isso, obrigado pela divulgação, pelo trabalho que vocês fazem também de levar isso tudo adiante. Eu sou muito grato, né, e me sinto muito obrigado a vocês, tá ok? Bom, então nós demos início à metafísica do cotidiano na semana passada. E nós, basicamente, nos focamos numa realidade da metafísica do cotidiano. Hoje eu quero trazer a continuidade e o fechamento dessa proposta da metafísica do cotidiano. Viktor Frankl, ao se referir a esta realidade, ele vai falar, né, que é possível fazer uma experiência do extraordinário no ordinário. Ou seja, na nossa vivência mais ordinária, na nossa vivência cotidiana, é possível que nós façamos uma experiência com o logos, com o sentido. E isso se apresenta a nós com notas de extraordinário. Algo grande, uma grande graça, né? Um encontro com a eternidade. Certos de que aquilo que nós fazemos no tempo se eterniza. Certos de que tudo aquilo que nós podemos realizar de valores e essa nossa busca por sentido que se dá no dia a dia, na cotidianidade, né, na rotina, esconde uma grandiosíssima graça, né, que é a graça de poder tocar aquilo que está para além do cotidiano, aquilo que é o eterno, nas palavras de Viktor Frankl. É como se, e usávamos essa expressão e essa metáfora, é como se o véu se rasgasse muitas vezes diante dos nossos olhos, e nós pudéssemos tocar a uma realidade muito mais profunda, muito mais bela, maior e transcendente no cotidiano. Esse homem que busca descobrir o sentido da vida é capaz de tirar o véu, né? Descobrir, desvelar, né, o sentido, tirar o véu do sentido e, de algum modo, experienciá-lo, senti-lo, tocá-lo, captá-lo. Tá bem? Essa realidade que Viktor Frankl vai dizer da metafísica do cotidiano. Existe algo transcendente, existe algo grande escondido nas realidades que aparentemente são banais, nesse cotidiano que aparentemente é cinza e corriqueiro, né? E é por isso que nós precisamos viver maximamente atentos. As pequenas coisas escondem nelas a possibilidade de um encontro com algo realmente grande, grandiosíssimo, valoroso, tá? É por isso que nada é banal, só aparentemente é banal, só aparentemente o cotidiano é cinza, né? Só aparentemente isso tudo é trivial e corriqueiro, tá bem? Nós estávamos bem aqui, acho que vocês se lembram, tá certo? Quem tá chegando agora aqui nessa live, assistindo essa live no feed aqui do Instagram ou no Spotify, enfim, né? Eu convido, caso não tenha feito isso, antes de assistir esta live, assistir a primeira que foi feita na semana passada. Okay? Bom, mas esse é um primeiro passo. O próprio Viktor Frankl vai falar, né? É importante não apenas tornar transparente o cotidiano, que só aparentemente é cinza, tão banal, tão corriqueiro. Permitindo ver-nos através dele para o eterno. Mas é importante, em última instância, poder ver como esse eterno, e aqui começa a continuidade e o tema do nosso encontro de hoje, poder ver como esse eterno remete de volta para o temporal. Para o temporal, o cotidiano, como para os lugares de encontro permanente do finito com o infinito. Ele continua mais abaixo. E desse modo, a metafísica do cotidiano conduz, prestem atenção nisso, só no primeiro momento para fora. Para fora do cotidiano. Só no primeiro momento. Nós somos conduzidos. Nós somos levados, se assim quisermos nos deixar levar, tá bem? Se assim nos abrimos à experiência, só no primeiro momento nós somos conduzidos para fora do cotidiano. Em seguida, contudo, de modo consciente, consciente da responsabilidade, em seguida, contudo, novamente, nós nos vemos de volta ao cotidiano. Bom, vamos parar aqui e fazer a nossa reflexão. Ou seja, é possível fazer uma experiência do extraordinário no ordinário. Essa é a terminologia que nós estávamos usando. É assim que nós estávamos lidando com o tema e resumindo todo o tema. Tá? É possível fazer uma experiência do extraordinário no ordinário. Só que uma vez que tocamos nesse extraordinário, experienciamos esse extraordinário, uma vez que na vivência cotidiana isso tudo se nos apresenta, esse extraordinário nos devolve, nos coloca de volta na vivência ordinária. Ou seja, se é possível fazer uma experiência do extraordinário no ordinário, é fato que nós podemos, devemos e é possível também fazer uma experiência do ordinário no extraordinário. Tá certo? Porque, como vai dizer Viktor Frankl, no primeiro momento nós, na busca de sentido, realizando valores, atentos à realidade presente, no primeiro momento e na medida em que nós estamos vivendo bem aquilo que está sendo apresentado a nós, com diligência, com amabilidade, assim por diante, no primeiro momento nós tocamos o extraordinário. Mas quando nós tocamos esse extraordinário, quando nós encontramos o sentido, usando aqui em termos mais franklianos, esse extraordinário, pô, nos joga de volta nas nossas vivências mais ordinárias. Nos devolve à realidade. O eterno nos devolve para o cotidiano. O eterno aponta para o cotidiano. As realidades aqui, elas se exigem mutuamente. No cotidiano, eu faço a experiência do eterno. E ao fazer a experiência do eterno, o eterno me aponta, me devolve para a realidade, como que me instalando na realidade. E isso é fantástico, porque não fosse assim, nós poderíamos pensar num tipo de vivência muito, muito confusa, muito etérea, muito abstrata, né? De um certo misticismo louco, de um certo misticismo neurótico, de uma busca pelo eterno, pelo extraordinário, que na verdade iria nos desonerar das responsabilidades do dia. Segundo. Não adianta, eu já fiz de tudo pela manhã. De manhã minha rinite ataca. Vocês vão colocar aí pra eu tomar chá, pra eu passar Zonide. Já fiz de tudo de manhã. De manhã eu espirro. Tá bem? Todo café com frango eu tô espirrando e com o nariz escorrendo, né? Isso vai acabar por volta das 8h30 da manhã só, né? A hora que o dia começa a esquentar, a hora que eu começo a ficar mais ativo. Mas de manhã tomei a chuveirada, tomei meu café, pronto, começa a rinite. Eu sei que vocês se compadecem aí de mim, enfim, ficam mandando receitas de chá, de fitoterápicos, de medicação, mas não tem como, né? Vocês me tiram da cama cedo pro café com franca, 6h25, eu tô espirrando, né? Todo dia, desde os meus 12 anos de idade, eu espirro toda manhã, né? Corto o açúcar. O meu café é sempre sem açúcar, né? Agora de manhã não comi açúcar nem comi um queijo e tomei um café. Corto o carbo, corto o açúcar, já tentei de tudo. Isso aqui é parte constitutiva minha, tá? Não tirem isso de mim. É a minha rinite que acontece todas as manhãs, né? Enfim, vamos lá. Ainda que eu me controlo aqui no Café com Frank. Eu poderia ficar espirrando, né, por dezenas, né, de vezes. Eu faço isso, né, de forma mais controlada às terças-feiras, das 6h25 às 7h. Tá. Vamos lá. No primeiro momento, nós tocamos o Eterno. E esse Eterno nos devolve para o cotidiano. E essa é uma experiência fantástica. Porque não fosse assim, nós poderíamos viver, né, essa neurose, nós poderíamos viver uma mística, vamos assim dizer, doentia, perturbadora, né, de pessoas que ficam buscando o sentido em tudo, né, caçadores de sentido, que ficam tentando encontrar o extraordinário em tudo, que nas pequenas coisas querem fazer uma experiência de epifania, e que exatamente por viverem assim, estão descolados da realidade, como se ficassem com a cabeça nas nuvens. Tá? E isso seria a nossa perdição, isso seria a nossa destruição, porque isso iria fazer que, inevitavelmente, nós nos desonerássemos das responsabilidades do nosso dia. Né? Viktor Frankl, embora um cara genial, muito intelectual, ele era colado na realidade. Ele tinha os pés nesse mundo. Tá? E isso é muito interessante. Ele foi um homem de índole secular, na profundidade máxima desse termo. Viktor Frankl foi alguém que conhecia o seu tempo, que sabia onde ele estava, que estava profundamente antenado, ligado a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu entorno, embora fosse um cara extremamente intelectual, genial, que estava criando uma teoria, né, e que poderia, talvez, encontrar justificativas para uma vida, né, mais desorganizada, né, para viver com a cabeça mais nas nuvens, né? Nós conhecemos muitas pessoas assim, ou porque se julgam muito intelectuais, ou porque se julgam muito espirituais, ou porque se julgam, sei lá, muito místicas. Na verdade, essas pessoas, elas são doentes, elas estão perturbadas. Elas querem buscar fazer uma experiência com sentido, com sagrado, com eterno e absolutamente tudo. E elas vivem de forma tal que elas como que partem, mas não voltam. Se elas partem e não voltam, é porque elas não fizeram uma experiência com o Eterno. Porque, como vai dizer Viktor Frankl, o Eterno nos devolve para o cotidiano. O sentido nos devolve para a nossa rotina. A experiência com aquilo que é grande faz com que nós queiramos ainda mais nos comprometer com as coisas pequenas. Isso é fantástico, né? E eu só consigo de fato me comprometer com as pequenas coisas e me fazer maximamente responsável para com a vida quando eu faço essa experiência. Quando eu faço essa experiência com o sagrado. Um dos símbolos máximos disso tudo me parece ser aquele evento no qual o Cristo toma Pedro, Tiago e João e sobe com eles ao Monte Tabor. Pensando um pouco sobre esse tema, me ocorreu fazer essa comparação com esse evento, que simboliza isso, assim, de forma impecável, tá? É o grande símbolo disso. Sem entrar nos detalhes, da história, sem querer fazer um estudo exegético, teológico disso, né? Não é a proposta aqui, não agora. Eu quero apresentar brevemente, recordar, né, a todos vocês essa história, de forma bem breve. Na qual, né, o Cristo pega Pedro, Tiago e João e sobe com eles a um monte. Muito possivelmente esse monte era o Monte Tabor. Ele sobe com esses três amigos, com esses três apóstolos, né, com esses três discípulos até o Monte Tabor. E lá ele se transfigura diante deles. Ou seja, acontece uma epifania. As vestes dele se tornam reluzentes. O seu rosto, né, luminoso. Do alto vem uma voz: este é o meu filho muito amado, né, escutai-o. Não só isso, aparece, né, Elias e aparece Moisés. Ou seja, a totalidade dos profetas e a totalidade das leis, né? Ou seja, aquilo de alguma forma traz como que esse símbolo da plenitude dos tempos, né? Toda a lei, todos os profetas agora, né, se encontram como que representados, né, coroados, contemplados na sua totalidade pelo Cristo, que na plenitude dos tempos, né, veio ao mundo, o verbo que se fez carne. Ou seja, uma cena das maiores. E lá estão aqueles três homens assistindo a isso tudo. O céu se rasga, do alto surge uma voz, o Cristo se torna reluzente, as suas vestes, né, mais brancas do que qualquer, né, roupa bem alvejada deste mundo, a figura desses dois grandes homens do Antigo Testamento. E Pedro é tomado por um forte ímpeto e faz uma proposta a Jesus. Como que dizendo: Jesus, fiquemos aqui, fiquemos nesse morro. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos contemplando a glória de Deus, nós estamos fazendo uma experiência com algo grandioso. Nós nunca antes tínhamos visto e vivido nada, absolutamente nada parecido com isso. Já sei, vamos fazer três tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos ficar aqui, vamos viver aqui em cima, vamos habitar nesse monte para todo sempre. Fiquemos aqui. E aquele que está se transfigurando diante deles, o Cristo, né, os convida de imediato, de forma repentina, a descer. Nós precisamos descer. Nossa missão é lá embaixo. O nosso trabalho é lá embaixo. A nossa vida se dá no cotidiano, nas vivências pequenas. Isso aqui, né, é só para deixar muito claro quem eu sou e para onde nós vamos e para prepará-los, né, para tudo aquilo que nós iremos viver. É claro que isso aqui são interpretações e falas minhas, né, que eu estou colocando aqui nessa história só para ajudá-los a entender. É um tanto quanto isso que Frank nos diz quando ele fala: olha, nós fazemos uma experiência com o eterno e o eterno nos devolve para o cotidiano. Ou seja, a gente faz essa experiência de transfiguração, de entender que existem coisas grandes que se escondem nas realidades mais efêmeras e pequenas, e quando nós a tocamos, quando nós a experienciamos, pá, elas nos devolvem de volta para a realidade. Do tipo: desçam, pronto, já tá bom, vocês já entenderam, vocês já perceberam que as coisas são dessa forma. Que existe um sentido, que há um porquê, que há um para quê no teu sofrimento, na tua luta, no teu cotidiano, no teu trabalho, nas tuas vivências mais íntimas e assim por diante. Você já entendeu que isso aponta para algo maior, que se esconde algo grande. Agora volte e se comprometa a viver isso tudo com muita atenção, com muita devoção, com muito carinho, com muita profundidade, com muito respeito, com muita responsabilidade. Desçam, desçam, desçam. Desçam. É como um sono, né? Agora há pouco, sei lá, um pouco mais de uma hora, o meu despertador tocou e eu posso dizer que eu fiz uma experiência muito próxima a essa que nós estamos aqui conversando. Porque, sejamos sinceros, né? Poucas coisas são mais gostosas do que essa última parte do sono. Esse sono da manhã, como costumamos dizer. Tá tudo muito convidativo para que fiquemos naquela posição horizontal, para que fiquemos lá, deitado na cama. Parece que toda noite de sono nos preparou para esses últimos minutos da manhã, ou para essa última hora da manhã, para que a gente estenda uma hora a mais. Olha, o despertador tocou 5h30. Mas parece que tudo no meu corpo nas minhas vivências mais profundas aqui me convidam a ficar mais uma hora, ou ao menos mais uma hora. Parece que toda noite me preparou para mais meia horinha de sono. E essa vai ser, né, a meia hora da epifania, da alegria. Mas isso é uma grande de uma mentira. A verdade é que toda essa noite de sono nos preparou para que agora nós consigamos vencer essa tentação, que é permanecer lá por mais um tempo. Porque toda noite de sono nos preparou para que nós consigamos despertar, vencer aquela preguiça, vencer aquela tentação de permanecer ali e darmos início ao nosso dia. Toda a nossa noite de sono nos preparou para que, de fato, pudéssemos pular da cama assim que o despertador tocasse. Por mais difícil que seja isso, por mais terrível que possa parecer essa experiência, para que assim consigamos iniciar o nosso dia, os nossos afazeres. Acordar os nossos filhos, vesti-los, passar o nosso café, tomarmos o nosso banho, né? Começarmos os nossos trabalhos, fazermos a nossa oração, né? Nos deslocarmos aos nossos compromissos e assim por diante. É quase que essa experiência. Será que toda essa noite de sono não me preparou para que eu fique aqui mais meia horinha? Não. Toda essa noite de sono te preparou para que agora você entrasse na realidade. É como se essa experiência tivesse também como símbolo isso. E esse é um dos motivos pelos quais me parece muito oportuno trabalharmos essa realidade do minuto heróico, ou seja, saímos da cama assim que o despertador toca. Porque isso nos lembra quem nós somos. Nós somos homens, homens, mulheres, é evidente, de índole secular, que precisamos viver a cotidianidade. Nós somos homens e mulheres que precisam se instalar na realidade. Nós não podemos, né, ser pegos por essas ideias fantasiosas de, né, adotarmos uma atitude de preguiça, de algo que nos tire da realidade, de algo que nos leve, né, a essa mística neurótica, como eu falava agora há pouco. Não, 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 não. Nós fazemos algumas experiências interessantes, mas essas experiências cravam os nossos pés na realidade. Nos tornam maximamente responsáveis. Como o envio final da grande, né, celebração litúrgica de todo o Ocidente, dos últimos 2.000 anos, que é, né, a missa, a Santa Missa. É interessante a Santa Missa, né? Ela termina com um convite. E o convite é: Ite, missa est. Que interessante. As pessoas acabaram de fazer uma experiência consagrada. Acabaram de comungar o corpo de Cristo. Estão lá, muitas delas, num estado de ação de graças. Interessante. E, de repente, o sacerdote pega a palavra e diz: Ite, missa est. É, ide, o envio está feito. A tradução correta do Ite Missa Est seria essa, né? Ide, 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 vão. Né? O envio está feito. É, poderíamos tentar interpretar isso de diversas formas, né? Mas é algo do tipo: olha, pronto, agora vivam a missão de vocês. Isso tudo só foi para que vocês se lembrem quem são, para que vocês tenham forças para viver esse dia. Mas agora, saiam daqui. Sumam. Quiserem ficar mais uns minutos aqui, fiquem, façam as orações de vocês, mas depois saiam. Vocês precisam estar no mundo. Vocês precisam glorificar a Deus com as vossas vidas. Vocês precisam anunciar o Evangelho. Ide anunciar o Evangelho. Ide e glorificar a Deus com as vossas vidas. Ite, missa est. Ou seja, pronto, agora eu envio. Se comprometam com o tempo de vocês, com o dia de vocês, com a realidade de vocês. E é interessante ver isso em Viktor Frankl. Ele foi alguém extremamente atento às necessidades do seu tempo. Desde muito pequeno, desde muito jovem. Quando cria os centros de aconselhamento para jovens, quando começa a trabalhar com jovens que tinham ideação suicida ou que haviam tentado suicídio, porque os números de suicídio eram altos, quando decide ficar em Viena para conseguir auxiliar o seu povo. É interessante que ele tem um sonho, Viktor Frankl, no qual ele fica como médico atendendo ao seu povo que estava sendo conduzido para o extermínio nos campos de concentração nazista. E ele acorda tendo isso, né, assim, muito claro. Olha, eu entendo o que a vida pede de mim, o que Deus quer de mim, Ele quer que eu fique. Certamente, ficando, eu serei pego, serei capturado, me tornarei prisioneiro, né, terei uma chance altíssima de ser morto, mas eu preciso ficar aqui, ao meu povo. Se tiver alguém que eu possa ajudar, uma, duas, 10, 100, 1.000 pessoas, né, independente, se tiver alguém que eu possa ajudar, eu preciso ajudar, eu sou filho desse tempo. Eu sou um judeu que vive na Áustria, durante a anexação da Áustria, né, à Alemanha, de Viena à Alemanha. Olha, é um homem muito bem instalado no seu tempo, que soube viver o seu tempo, que entendeu o seu trabalho e soube preencher o seu trabalho do sentido. E eu quero terminar com essa reflexão, né, com essa reflexão. Porque se instalar na realidade, entre outras coisas, é claro que é muito mais que isso, mas entre outras coisas, é saber viver o nosso trabalho de modo tal que consigamos, né, assim, plenificá-lo, que consigamos, né, enchê-lo de sentido, encontrar nele o sentido. Eu termino com esse trecho, né, da obra de Viktor Frankl, em que ele diz assim: "Um dia estava sentado diante de mim um jovem homem que conversava comigo junto, desculpa. Que conversava justamente sobre a questão do sentido da vida ou da ausência de sentido da vida. Aí ele fez a seguinte objeção: 'Para você, Frank, é fácil falar. Você organizou um centro de aconselhamento, você ajudou as pessoas, você recupera as pessoas, né? Ou seja, você faz um trabalho a nível mundial. Mas eu? Quem sou eu? O que sou eu? Eu sou só um auxiliar de alfaiate. O que posso fazer? Como posso, no meu agir, dar sentido à minha vida?' Esse homem esqueceu que jamais está em jogo", vai dizer Viktor Frankl, "esse homem esqueceu que jamais está em jogo a posição em que alguém se encontra na vida. Por exemplo, a profissão que ele exerce. Mas unicamente a forma como ele preenche seu lugar, a forma como ele preenche o seu círculo. O que importa não é o tamanho do raio de ação, mas simplesmente se o círculo é preenchido, se uma vida é realizada." Ou seja, isso não é o raio de ação. A questão é se o círculo está preenchido. Porque a pessoa pode ter um raio de ação muito grande e o círculo, né, está muito mal preenchido, preenchido mal e porcamente. Nunca fará essa experiência de plenitude. Outros, com um raio de ação muito menor, como esse alfaiate, mas com o círculo preenchido. O que importa é estar preenchido. Quem está mais, né, pleno? Uma taça, né, de meio litro d'água que está até a boca ou uma pequena xícara de 120 ml que está à boca? Quem está mais pleno? Os dois estão maximamente plenos. Por quê? Porque estão cheios. E esse encher aqui é encher de sentido. E para encher de sentido, nós precisamos fazer essa experiência do extraordinário no ordinário e, na sequência, voltar para o ordinário e vivemos tudo com máxima atenção, carinho, diligência, né? Como se aquilo fosse tudo, tudo que nos foi confiado, tudo que nos cabe. Aquilo que naquele dia, naquele momento, nós precisamos ofertar, precisamos fazer, precisamos entregar. E aquilo cabe tão somente a nós. É a minha responsabilidade. Se eu não fizer, ninguém fará. Se eu não fizer, ficará sem ser feito. Mas se eu fizer, e fizer bem, ficarei cheio. Senhoras e senhores, agora são, 7:02. Nós estamos aí com 34 minutos de live. A ideia é que fiquemos mesmo por aqui. É uma alegria tê-los em mais um Café com Frank. Hoje à noite, eu só quero convidá-los para o seguinte: Olha lá, a Clarissa está dizendo que é nova por aqui, né? Acho que ela está lá na Inglaterra, mandou uma bandeirinha. Hoje à noite, às 9 horas, eu vou dar início a um novo programa. Todas as terças-feiras nós teremos Café com Frankel às 6h25 e às 9 horas da noite nós teremos um outro programa, que é o programa Personalidades. É uma série Personalidades. Num dos cafés com Frankel, eu trabalhei a questão das referências. Faltam-nos referências. Nós precisamos conhecer mais sobre a história dos homens e das mulheres que nos precederam, né? Dos grandes heróis, heróis da pátria, os heróis da fé, aquelas pessoas que de fato fizeram a diferença no mundo. Nós sabemos muito pouco a história dessas pessoas. Pensando nisso, eu comecei a desenhar a proposta dessa série Personalidade. Como vai ser? Forma muito breve. Todas as terças-feiras, 9 horas da noite, eu vou chamar um convidado, né, um convidado especial, né, um amigo, para que ele traga a história de um grande homem, de uma grande personalidade. Hoje, às 9 horas da noite, o Guilherme Freire vai falar sobre a história de Joana d'Arc. Essa santa, mística, essa heroína, essa mulher que fez a diferença na história, no seu país, né? Enfim, eu quero convidá-los a conhecer hoje a história de Joana d'Arc. Na semana que vem, nós iremos ver a história de Joaquim Nabuco. Tenho certeza que poucos aqui o conhecem, e é um dos grandes nomes do nosso país. E nós, infelizmente, não conhecemos, mas iremos conhecê-lo na próxima terça-feira e assim por diante. Toda terça-feira, um convidado, e cada convidado irá trazer a história de uma grande personalidade. Eu quero que vocês acompanhem todo este quadro, toda essa série. Tomem nota, leiam as biografias, né? Possam assimilar essas histórias, contá-las, levá-las, né, para os seus, contá-las aos filhos, aos maridos, fazer disso a conversa, a mesa, junto à família, enfim. Olha lá, a Carla conhece Nabucco. Também, então, me ajudem, divulguem no dia de hoje, né? Se vocês puderem, façam uma divulgação. Eu coloquei no feed, eu coloquei no story, convidem as pessoas. Hoje começa a série Personalidades. Então, às terças-feiras, fora o Café com Frankel, nós teremos às 9 horas a série Personalidades. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Espero vê-los às 9 horas. Ajudem nessa divulgação. Tenham todos um bom dia, estejamos bem instalados na realidade e fazendo essa experiência do ordinário no extraordinário. Até, tchau!